Louvado seja Deus pela vida das mulheres, não é verdade? Quantos homens concordam comigo que a nossa vida sem ela seria horrível? Levanta sua mão. Glória a Deus pela vida das mulheres. Eu fico tão impressionado com a capacidade que vocês têm de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. De vez em quando eu falo para a Sueli, calma, calma, porque o seu HD é muito maior que o meu. A Sueli, ao mesmo tempo, ela fala comigo, responde o Lucas, dá mamá para o Davi, e ver se a papinha não está queimando no fogo. Enquanto isso, eu só consegui pensar uma coisa. É muito bom conviver com vocês, mulheres. Sem falar que há algo tão tremendo que eu percebo nas mulheres, irmãos. Quando a gente faz reunião de homens, é um negócio esquisito, irmão, mas é um cheiro diferente. Toda vez que só tem homem, o cheiro é esquisito, irmãos. É um cheiro azedo, meio de queijo, meio esquisitão. Vocês, mulheres, são perfume de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus pela vida de vocês. O Senhor é quem deu valor a vocês. Nenhum homem precisa, você não precisa da afirmação de nenhum homem, de ninguém, de nenhum grupo feminista dizendo quem você é. A Bíblia diz, o Senhor te deu esse valor, viva pelos valores bíblicos que o Senhor já deu às mulheres. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero também ter um momento de oração especial. Alguns anos nós recebemos essa palavra, eu tenho falado isso com você constantemente, está no meu coração, a respeito do envio missionário que Deus disse que faria de pessoas da nossa igreja para as nações. Nós temos ido nas nossas cidades, aqui em volta, outros estados, aqui no Brasil, mas também ido para outras nações. Hoje pela manhã, nós tivemos esse tempo de oração, o Paulo, a Michelle e a Olivia, eles estavam no culto da manhã e nós oramos com eles. E eu queria também trazer esse recado aqui para você nessa noite. Agora eles não puderam vir porque eles já estão viajando. O Paulo, a Michelle e a Olivia, nesse momento estão indo para Curitiba. Amanhã eles começam a viagem deles e eles vão para sondar a terra. Está aí a foto dessa família linda, tão especial para a nossa igreja. Eles estão se organizando para essa viagem missionária já há algum tempo, há alguns anos. Eles já têm a documentação, eles têm estudado a língua e amanhã eles começam a viagem deles, começaram hoje, mas amanhã internacional que vai acontecer a viagem deles para a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, irmãos, já existem irmãos lá na Alemanha orando e clamando para que eles se mudem para lá de uma vez. São irmãos portugueses de Portugal, e alguns que são alemães mesmos, que estão lá reunidos. Há um grupo, eles já se reúnem com células. Um amigo meu os atende, talvez vocês conheçam o pastor Elias, lá de Jersey. Mas o pastor Elias mora em Jersey, que é quase na França já. E o pastor Elias, uma vez a cada 60 dias, ele sai de lá e vai até na Alemanha para se sentar com esse povo e passar com eles algumas horas ministrando o Evangelho. E aí esses irmãos ficam mais 60 dias sem pastor, para depois ter uma nova reunião, para poder cearem com o pastor Elias. O pastor Elias disse para mim, Cezinha, pelo amor de Deus, fala para o Paulo e para a Michelle virem de uma vez para a Alemanha. Os irmãos estão clamando, a igreja está pronta esperando eles. E dessa vez, Deus providenciou para que essa família estivesse lá. Então, nesse momento, eles estão já em viagem. E essa viagem é uma viagem de sondagem, eles estão indo para ver, para conhecer o lugar, para conhecer os irmãos. Eles já vão se hospedar na casa desses irmãos, desses irmãos que são da igreja, vão se hospedar lá, voltam para Laranjeiras e vão então finalizar a transição deles aqui. E daqui a algum tempo nós estaremos aqui então enviando oficialmente esses irmãos missionários para o início da comunidade cristã Zoe na Alemanha. Não é muito para a nossa cabeça isso, irmãos? Não é muito. Eu me lembro de quando eu falei isso aqui. Gente, nós agora vamos começar a primeira comunidade Zoe, que é no Virmonde. Já foi uma alegria, não é verdade? Ali em Virmonde, aqui tão perto. Né? E está ali o pastor Ronald, a pastora Lucy. E agora nós estamos falando de Alemanha. E esses irmãos estão indo à frente. Se prepara, porque Deus vai fazer coisas. E algumas vezes ele vai fazer através de você coisas que você não está esperando. Gente que não esperava nunca sair do país, nem de Laranjeiras, Deus vai começar a fermentar isso dentro de você. Fica ligado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Amém? Você toma posse disso? É a nossa igreja que está indo. São os nossos irmãos, é a nossa família. Sabe, irmãos, há alguns meses nós nos organizamos para ir para a Europa. Fomos com um grupo para lá. O Paulo, a Michele e a Olivia, eles estavam nesse grupo. Eles foram até São Paulo e não puderam embarcar. Quanta frustração, quanta tristeza. E o diabo ali tentando massacrar, tentando desanimar para que isso não acontecesse. Satanás é assim. Ele tenta destruir a coisa ainda pequena. Ele fez isso com as crianças lá no Egito. Mata todo mundo até 2 anos. Depois fez isso com as crianças já no período de Jesus. Mata todo mundo. Ele quer matar quando é pequeno. Eu perguntei para o Paulo falou assim, eu não estou nem aí. Já comprei minhas passagens para março e estou indo. E agora estão lá eles, né? Glória a Deus pelo coração missionário desses irmãos. Mas a missão, irmãos, nós nunca fazemos, um missionário nunca vai para a missão sem uma base, sem um lugar, sem uma casa, sem um lugar para chamar de casa. E nós somos a base para esses irmãos que estão indo, tá bom? Então, eu queria te pedir, sentado mesmo, coloca a foto deles aqui, por favor, de novo. Eu queria que você estendesse a sua mão para essa foto. Coloque a foto deles aí. Estende a mão para a foto. Eles estão agora no caminho para Curitiba. Amanhã cedo eles pegam o voo para São Paulo. E de São Paulo vão para Portugal. Vão ficar na nossa igreja lá em Portugal. E depois vão para a Alemanha. Então estenda a sua mão e ore abençoando essa família. Pai, nós colocamos diante do Senhor, como igreja, como família, a vida do Paulo, a vida da Michele, a vida da Olivia. Pedimos sobre eles a Tua proteção, a Tua unção, a Tua provisão, a Sua capacitação. Senhor, prepara toda a viagem deles. Livra-os de todo mal. Guarda-os em cada voo, em cada momento que eles estiverem em trânsito. Guarda-os, ó Deus, abrindo portas que o Senhor quer que estejam abertas e fechando aquelas que não são para eles. Nós, ó Deus, abençoamos a Alemanha, nós abençoamos a Europa, essa nação que tanto abençoou a nossa nação, essa nação que tanto cooperou para a propagação do Evangelho, do protestantismo. Nós, ó Deus, queremos agora devolver um pouco daquilo que essa nação fez por nós, enviando o que temos de melhor, missionários consagrados, em nome de Jesus. Nós queremos, como igreja, nos envolver, cooperar. Ó Deus, tem um compromisso com a missão do Senhor, não só em Jerusalém, mas também em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Abençoa, Senhor, essa família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Se você tiver o contato deles no seu WhatsApp ou de alguma maneira, manda uma mensagem, ora por eles depois, tá bom? Diga que você está junto, isso é tão importante. Amém? Eu quero também compartilhar uma palavra com você nessa noite, bem simples, mas eu entendo que ela vem carregada de muita unção de Deus, muita verdade de Deus, e eu quero compartilhar isso com você nesse momento. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler primeiro Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler o verso 18 e o verso 19, Filipenses 4, 18 e 19. Hoje é noite de Santa Ceia, uma noite especial de mesa. A mesa é o símbolo da provisão de Deus na nossa vida. E eu quero falar um pouco disso com você, o Deus provedor, o Jeová Jirê. Esse é o tema da nossa mensagem aqui nessa noite. Jeová Jirê, o Deus que nos supre em tudo. Em tudo somos supridos no Senhor. Diz assim, Filipenses capítulo 4, verso 18 e verso 19. Paulo dizendo, ele diz assim: recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aí Paulo faz uma declaração sobre a vida dessa igreja, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vamos repetir isso junto? Repete assim comigo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Fale para quem está do seu lado. Cada uma das suas necessidades. Preste atenção que esse texto ele tem muitos detalhes. Deus vai suprir, segundo a riqueza dele, tem a ver com ele, tem a ver com a economia do céu, não com a economia da terra. E ele vai fazer isso segundo as riquezas, aquilo que ele possui, e vai fazer isso através de Jesus Cristo. Mas fazendo isso, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Repete comigo, todas. Fala de novo, todas. Fala para quem está desse lado, nenhuma vai ficar de fora. Você consegue crer nisso? Nenhuma vai ficar de fora. Nenhuma necessidade. Ah, mas eu tenho necessidade no meu casamento. Nenhuma vai ficar de fora. Eu estou com necessidade nas minhas finanças. Nenhuma vai ficar de fora. Nenhuma. Ele vai suprir tudo. É a palavra dele. E ela é verdadeira. Agora, Salmo de número 104. Esse Salmo, ele foi o texto que Deus usou para ministrar meu coração num devocional. E a partir desse Salmo que essa mensagem se deu. Então, Salmo 104, vou fazer o seguinte, eu vou ler apenas o verso 14 e o verso 15, tá bom? Depois você lê na sua casa ele inteiro, é muito legal que você leia ele todo. Mas diz assim no Salmo 104, a partir do verso 14 e do verso 15. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. E aí ele diz que alimento é o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto do homem e o pão que sustenta o seu vigor. O vinho que alegra o coração, o azeite que faz o rosto brilhar e o pão que sustenta as suas forças. Amém? Repete comigo. Vinho, azeite e pão. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, toca-nos nessa noite. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela precisou apenas de um toque. E a sua história foi mudada. Aquilo que ela tanto procurava, ela encontrou em um toque. Um toque apenas. E nem foi no seu corpo, foi na orla da sua roupa, Jesus. Se ela conseguiu mudar a sua história com um toque apenas, o que é que nós poderíamos ter? Com a tua palavra nos tocando, com o teu Espírito Santo cheio dentro de nós, com o Senhor mesmo aqui nessa reunião. Senhor, nós sabemos que há muito preparado para nós, então te pedimos, toca-nos completamente. Isaías recebeu um toque na língua. Aquela mulher tocou a sua orla, mas nós queremos, nessa noite, te tocar completamente. Ó Deus, esperamos com expectativa tudo que o Senhor preparou para nós. Agora cala as vozes do inimigo, do mundo, da nossa própria alma e aumenta o volume da sua voz como o som de muitas águas ministrando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus é um Deus provedor. Amém. Ele é o Jeová Jirê. Esta é a sua natureza. Eu fui desde muito novo. Os meus pais, eu tive o privilégio de que os meus pais começassem a me ensinar verdades bíblicas desde que eu era muito novo. E eu tive uma experiência muito legal quando eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. Eu nunca sei exatamente a idade. Mas quando eu tinha aproximadamente 8 anos, eu procurei a minha mãe. Os meus pais sempre muito pobres, muito limitados. Eu procurei a minha mãe, eu lembro da cena, eu falei, mãe, eu queria um doce. Eu não me lembro bem o que é que eu queria. Mas eu falei que eu queria um doce. A minha mãe, muito sábia, ela me falou, filho, nós não temos essa condição, mas nós, tudo na nossa casa que nós queremos, nós oramos a Jesus. E Ele é aquele que providencia para as nossas vidas. E ela falou, então vamos orar. E eu me lembro da cena em que nós saímos da sala, fomos para o quarto da minha mãe, e ela me fez ajoelhar na cama junto com ela. Ela ajoelhou também. E na beira da cama, ela fez a oração e pediu para que eu orasse também, pedindo a Deus, dizendo: Senhor, providencia na nossa vida, para que a gente possa ser suprido nessa área. E ela fez, me pediu para orar, e eu orei que eu queria um doce. E quando a gente terminou de orar, eu disse para minha mãe, falei: mãe, Deus falou comigo, e Ele disse que aquilo que a gente está pedindo, Ele já te deu, que você já tem o dinheiro para a gente comprar o doce. E a minha mãe disse que na hora ela ficou muito preocupada disso causar algum tipo de frustração. Ela pensou que talvez eu estivesse querendo forçar a barra como criança, e ela não percebia que, na verdade, era uma profecia de Deus já na minha boca quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Um pouco tempo depois de eu ter dito isso para minha mãe, a minha tia, que morava na esquina da casa dos meus pais, ela vem, porque era a tia que tinha telefone. Naquela época era assim, nem todo mundo tinha telefone, a gente não tinha. Então a tia que tinha telefone veio dar um recado e falou: olha, Marta, a sua mãe me telefonou e ela disse que é para você ligar para ela de volta, urgente. Então minha mãe me chamou e nós fomos juntos para um orelhão. Eu acredito que muitos aqui não saibam nem o que é um orelhão, mas nós fomos juntos para um orelhão e pegamos ficha telefônica, talvez você não saiba o que é isso também. E aí nós fomos ligar para minha avó. Minha avó morava no Mato Grosso, em Poconé, e minha avó tinha um garimpo. A minha avó então disse: Marta, nós achamos uma boa quantidade de ouro e eu fiz um depósito na caderneta de poupança. Quem sabe o que é caderneta de poupança aqui? Na caderneta de poupança do Cezinha. E esse dinheiro já está liberado lá na Caixa Econômica. E na verdade, irmãos, aquela provisão de Deus que nós estávamos indo orar, ela já havia vindo antes da nossa oração. A minha mãe me pegou pela mão, trocamos de roupa, porque a gente trocava de roupa para ir no banco. E aí nós pegamos a caderneta de poupança, quem lembra? Que era mesmo um papelzinho assim, que tinha o valor do dinheiro que você tinha no banco. Nós fomos com aquilo lá até o banco, sacamos o dinheiro e minha mãe comprou o doce para mim. Desde cedo, eu fui ensinado a acreditar e a confiar que o nosso Deus é um Deus provedor. Quero incentivar você, pai e mãe, a fazer isso com seus filhos. Foi muito importante para mim. E eu pude crescer em Deus, sabendo que Ele é um Deus provedor, é o Deus da Bíblia, é o Deus que faz, é o mesmo Deus e Ele não muda. Depois de um tempo, eu tinha 17 anos. Eu estava na Jocum, eu fiz parte da Jocum, morei em São Paulo e participei com eles ali de uma missão aos 17 anos. Eu me lembro de uma manhã, quando nós chegamos para a nossa aula. Na Jocum você tem períodos de aula e nós ficamos lá 5 meses sem sair de lá. E nós pagamos a mensalidade. Mas como nem todo mundo paga mensalidade, eles vão usando dinheiro e quando acaba, acaba. E aí então os líderes da base, dos diretores da base onde eu morava, eles nos chamaram para uma reunião. Era em torno de 8 horas da manhã. A gente tinha tomado um cafezinho ali e eles falaram: gente, é o seguinte, acabou a comida, não tem para almoço. Nós estamos com dificuldade, nós estamos suprindo as necessidades básicas, pagamos a luz, pagamos a conta de água, mas não tem comida para o almoço. Então, nessa manhã, ao invés de ter aula, nós vamos orar. E eu pensei comigo, por que nós não vamos, cada um para o mercado, pedir alguma coisa, ou vamos ligar para as igrejas para ajudar nós? Eles falaram: não, nós vamos orar. Nós servimos um Deus que provê na nossa vida, e é isso que nós vamos fazer. Nós entramos numa sala e começamos a orar. A turma era em torno de 50, 60 pessoas. E nós começamos a orar, dizendo: o Senhor é bom. O Senhor é o bom, o Senhor é o Deus, o Jeová Jirê. O Senhor é aquele que provê. Tua palavra diz, o salmista falou: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi justo mendigar o pão. Eu nunca vi isso acontecer e não é agora. Irmãos, quando deu em torno de 11 horas da manhã, uma Kombi entrou na chácara onde nós estávamos hospedados. Entrou uma Kombi, era uma Kombi de uma igreja, ela tinha adesivos dessa igreja. E esses irmãos desceram e disseram assim: ontem à noite, no culto, isso era uma segunda-feira, ontem à noite, no culto, o Senhor movimentou alguns irmãos, dizendo que nós deveríamos levantar recursos para essa base da Jocum. Então nós arrecadamos alimentos, arrecadamos um pouco de dinheiro, E desde ontem nós estamos fazendo isso. Ontem, domingo. E hoje, segunda-feira, nós recolhemos tudo. E agora, 11 horas, foi a hora que a gente conseguiu entregar para vocês esses alimentos. Irmãos, enquanto a gente orava, e antes mesmo da gente orar, a provisão de Deus já estava liberada sobre nós. Repete comigo, Ele é o Deus provedor, amém? Tudo o que você precisa, Ele já providenciou para a sua vida, tudo. Não há nada que falte em Deus. Não há nada que você precise que Deus não tenha. Tudo o que você precisa já foi preparado, já foi providenciado e Ele preparou de antemão para liberar sobre nós. E nós, meus irmãos, vivemos com tantas dificuldades, com tanta ansiedade. Você olha para a Bíblia e você vai perceber que há uma relação da ansiedade com o medo de não ter a provisão na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós vemos, nos pegamos em ansiedade, vemos pessoas ansiosas e tudo que essa pessoa tem para dizer é: eu estou preocupado. Eu estou ansioso, eu não sei se vai dar, eu não sei se meu filho vai conseguir, eu não sei se as nossas finanças vão ser suficientes, eu não sei como vai ser. E há uma ansiedade pela provisão que Deus já preparou. É uma tolice, inclusive, andar preocupado, andar ansioso e andar com Cristo. É incoerente. Jesus disse em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, preste atenção, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus diz que vai suprir todas as nossas necessidades. Então, não há razão para você andar ansioso por coisa alguma. Não há um motivo só que torne a sua ansiedade plausível. Não há um motivo só que justifique um crente andando em ansiedade. Ele está dizendo, preste atenção. Jesus é quem disse em Mateus 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não. Preste atenção, observai. Ele não está dizendo nem para você fazer nada. Ele diz, fica parado e observa as aves. Faça isso. Olha elas. Você já viu uma ave plantar? Você já viu uma ave colher? E a Bíblia diz que Jesus afirmou, todavia, Deus supre na vida dessas aves. Agora, você já encontrou um lírio do campo? Você já viu um lírio tecendo, fiando? Você nunca viu ele costurando, mas todavia, esse lírio anda mais bem vestido que Salomão em toda a sua glória. Ou seja, se Deus cuida da ave, se Deus cuida da planta, você não vale muito mais, Jesus disse isso. Ele está dizendo, não há necessidade de andar ansioso. Eu estou aqui. Fale para quem está do seu lado, Jesus está aqui, fique tranquilo. Fique tranquilo, no momento certo, Ele vai suprir. Irmãos, quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, você precisa entender isso. As pessoas, algumas vezes, entendem mal o Evangelho. Elas entendem assim, alguns vêm e dizem, Jesus é meu Salvador. E elas não reconhecem Jesus como Senhor. Elas querem os benefícios, mas não querem se posicionar em Cristo e andar como Jesus andou. Mas há outros irmãos que andam por outro extremo. Elas vêm para Jesus, entregam sua vida a Ele, deixam a vida de pecado, renunciam mesmo, são crentes verdadeiros, só que eles não conseguem acreditar que esse mesmo Deus que pediu para você abandonar o pecado, abandonar uma vida suja, é o mesmo Deus que está dizendo, quando você faz isso, eu te honro, eu garanto, eu supro na sua vida. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso. No período bíblico, quando você decidia ser discípulo de alguém, e essa pessoa dissesse a você, vem e segue-me, que a palavra que Jesus disse aos discípulos, quando ele dizia, venha e siga-me, venha ser o meu discípulo, venha ser meu talmidim, que é a expressão grega, quando ele diz isso, ele está dizendo, venha e a partir de agora eu sou responsável pela sua vida, eu sou responsável pela sua educação, eu sou responsável pela sua formação, eu sou responsável por suprir tudo o que você precisa, roupa, você vai ter comida, eu vou suprir tudo na sua vida. Quantos aqui podem dizer, nessa noite, que um dia ouviram Jesus dizendo, vem e segue-me, e seguiram Jesus, levanta a sua mão. Quantos são discípulos de Jesus aqui, levanta a sua mão. Irmãos, então não há o que temer. Se Ele disse, vem e segue-me, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rabino, Ele é o nosso Salvador, Ele é o supridor da nossa vida. Não há motivo de andar ansioso. Você já percebeu, irmãos, que a ansiedade, ela só rouba, ela não agrega nada. Pedro vai dizer, gente, vocês não devem andar ansiosos de coisa nenhuma. Pedro diz assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Repete comigo, toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Ele diz, porque ele tem cuidado de vós. Por que ele precisa dizer para alguém, lança sobre ele a sua ansiedade? Por quê? Porque essa pessoa está andando ansiosa, ela não percebeu que Jesus estava cuidando dela. Ela não percebeu que ele está cuidando. Irmãos, e eu garanto a você, Jesus está cuidando de você, é só uma questão de percepção. É só uma questão de entender a maneira que ele está fazendo, mas ele está fazendo. Ele está cuidando de nós, então por isso lança sobre ele toda a sua ansiedade. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que cuida da gente. Deus nunca nos deu uma razão sequer para duvidarmos da provisão dele na nossa vida. Ao longo da Bíblia, ao longo da história bíblica, você vai encontrar pessoas que tinham necessidades e Deus suprindo. É ou não é? Você encontra alguém com uma necessidade e um Deus suprindo. A viúva vai dizer, não tem comida e o profeta diz, vai ter agora. Não há azeite, o profeta diz, agora vai ter. Não há comida para suprir esta multidão e Jesus fala, me dá aqui um pouquinho que você tem e agora vocês terão. E o tempo todo você encontra Deus suprindo na vida do seu povo. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Eu já estive nesse deserto. Irmãos, não é um deserto de areia, é um deserto de pedra, de montanha, é horrível. Não há planta, não há vegetação e muito menos a água. Mas veja o que a Bíblia fala sobre esse período que eles passaram no deserto. Deuteronômio capítulo 29, verso 5, a Bíblia diz assim. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse o Senhor, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Deus está dizendo, enquanto eu andei com vocês no deserto, a roupa de vocês crescia no corpo. A sandália no pé não se gastava, porque eu sou Jeová Jirê. Eu estou suprindo na sua vida, você não precisa ter medo. A Bíblia fala sobre o alimento desse povo no deserto, Êxodo capítulo 16, verso 35, a Bíblia diz assim, os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem numa terra habitavam. Eles comeram o maná até chegarem à fronteira de Canaã. A Bíblia diz que por 40 anos, esses homens colhiam do maná sem trabalhar, colhiam do maná sem plantar, eles colhiam do maná no meio do deserto. E o mais impressionante, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, eles bebiam água o tempo todo. A Bíblia diz assim, ó, que esse povo que andou no deserto, Paulo é quem está falando deles, eles beberam da mesma bebida espiritual. Pois eles bebiam da rocha que os acompanhava. E quem era essa rocha? Essa rocha era Cristo. Irmãos, eu não sei como isso acontecia. Mas a Bíblia diz que havia uma rocha que seguia o povo pelo deserto. Eu acho isso demais. Eu não consigo pensar de outra maneira. Me parece que essa rocha, que a Bíblia fala que da rocha saiu água, quando Moisés tocou nessa rocha, a rocha fluiu água. No meio do deserto, me parece que essa rocha, no meio da noite, ela tinha umas perninhas, daqui a pouco essa rocha ia e andava mais um pouquinho atrás do povo. Eu não sei como isso acontecia, se mudava de rocha, à medida que eles caminhavam, mas a Bíblia diz, em todo tempo, vocês tinham que vestir, vocês tinham que comer, vocês tinham que beber, no deserto, no lugar mais escasso, no lugar de condições mais adversas, lá, em meio a uma condição ruim. Deus está dizendo, eu supri você. E isso, irmãos, é uma grande lição para nós. Porque às vezes nós acreditamos que dá para desconfiar de Deus. Que dá para andar ansioso. Fala, pastor, não, mas é que me preocupa. Veja só como está o comércio. Veja só como está o nosso país. Há um período de recessão. Estou mandando as pessoas embora. Eu ando muito preocupado, sim, mas com razão. Não há razão. Aquele povo no deserto foi suprido. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades, amém? Segundo a riqueza dele, eu não sei o que ele vai fazer. Mas segundo a riqueza dele, ele vai suprir todas as nossas necessidades. E eu não estou falando só de questões materiais. Eu estou dizendo, se há uma necessidade espiritual, ele vai suprir. Se há uma fome, uma sede espiritual, bem-aventurados os que têm fome. Porque ele vai suprir. Se há uma necessidade emocional, você se encontra num desgaste, num desânimo, Ele vai suprir. Todas as nossas necessidades serão supridas em Deus. Agora, quando a gente olha para o Éden, isso começou lá, desde o Éden. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, e eles pecaram tentando comer daquilo que Jesus não preparou para eles. E esse é o nosso problema. Nosso problema é quando tentamos nos alimentar, providenciar na nossa vida aquilo que Deus não providenciou. Você já percebeu quanta bobagem a gente faz? Porque temos necessidades, sim ou não? Quantos reconhecem que tem muitas necessidades na sua vida? Levanta a mão. Eu tenho um monte. Agora, o problema não é ter necessidade. O problema é quem vai suprir a sua necessidade. Você mesmo? Satanás está pronto para suprir também. Ou você vai esperar o Senhor? Quantas pessoas com necessidades emocionais carentes para suprir isso se relacionaram com pessoas que Deus não preparou e hoje sofrem por isso? Quantas pessoas para suprir uma necessidade, porque não puderam esperar o Deus provedor, fizeram negócios horríveis, se quebraram? Quantos de nós aqui podemos dizer, eu fiz isso? Eu podia ter esperado a providência de Deus. Eu devia ter confiado nele, mas fiz coisas erradas. Quantos de nós, tentando convencer as pessoas de quem somos, nos comportamos de maneira errada, tentando suprir uma necessidade que estava aqui, não precisa. Quando nós fazemos isso, nós comemos da árvore que Deus não mandou a gente comer. E o problema de Adão e Eva foi exatamente esse. Ele está dizendo, eu providenciei para vocês um jardim inteiro. Veja quanto eu já preparei. Há um jardim, há uma grande providência. Agora, não se alimente daquilo que eu não dê. Não se alimente, não coma. Satanás foi até Jesus e disse, transforma a pedra em pão. Você não é o bom? Você não é o filho do homem? Transforma, supra a sua necessidade. Eu sei que você está com fome. Você não come há 40 dias. Supra. Quantas vezes, irmãos, jovens têm ouvido isso de Satanás? Ah, é uma questão biológica, fisiológica. Você precisa fazer sexo. Você precisa se masturbar. É uma questão supra. É isso que ele soa no ouvido de todo homem e de toda mulher. Supra a sua necessidade. Faça. Você precisa. Você é humano. Grita. Responda. Vamos lá. Sacia a sua fome com uma árvore que o Senhor não preparou. Ele é o Deus provedor. O que Ele preparou é maravilhoso, mas não entre na onda da serpente. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, eles erraram. E desde o início o homem erra dessa maneira. Eles erraram tentando suprir uma necessidade deles. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando eles erraram, Deus veio sobre eles com uma roupa de pele de animais. Deus já havia preparado uma provisão até para quando eles pecassem. Olha para quem está do seu lado e fala assim, oh, Deus é demais, é ou não é? Ah não, Deus é demais. Irmãos, ele já havia preparado, Apocalipse vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Então eu quero que você entenda uma coisa agora aqui comigo. A provisão de Deus na sua vida não vai ser preparada. A provisão de Deus na sua vida, Deus não está esperando você ter falta para Ele providenciar. Deus já providenciou tudo o que nós precisamos, mas Ele fez isso antes da fundação do mundo. Tudo o que precisamos já está preparado. Não, mas pastor, e agora surgiu essa necessidade? Veja só o que aconteceu comigo. Será que Deus vai preparar? Não, Ele não vai preparar. Ele já preparou antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto quando João Batista vê Jesus passando. Ele olha, eu imagino o sorriso, eles são primos. Faz 6 meses que ele está na frente de Jesus preparando o caminho. Eles são primos. E aí, João Batista olha Jesus passando e fala, gente, para tudo. Esse é o Cordeiro. Esse cara já havia sido morto lá antes. A roupa de Adão e Eva, ele já havia preparado. Deus já havia preparado o Cordeiro para nós. Tudo já estava preparado. Abraão, pegue o seu filho, Abraão. Leve o seu filho para Moriá, é o que Deus fala. Leve ele para lá. Abraão vai com Isaac. Isaac já é um jovem, adulto. Eles estão caminhando. Então, eles chegam no Monte Moriá. Isaac faz uma pergunta que nem um pai queria ouvir. Ei, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, Eu vejo até o cutelo aí escondido nas suas costas. Mas me diz, onde é que está o sacrifício? A resposta de Abraão é poderosa. A resposta de Abraão é: Deus providenciará. Ele proverá para si o cordeiro. Aí você diz assim, por que que Abraão falou isso? Será que Abraão estava profetizando? Hebreus responde. Hebreus 11 diz assim, Abraão disse que Deus providenciaria para si um cordeiro porque ele conhecia Deus, a Bíblia diz, e ele sabia que ele era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos. O que Abraão respondeu para o seu filho é, filho, você precisa conhecer Deus como eu conheço. Ele é o provedor, não era nem para você estar aqui, ele providenciou, sua mãe uma idosa, eu também, e ele trouxe você, preste atenção, nós servimos um Deus provedor. O que ele está dizendo é, quando a gente chegar no alto daquele monte, vai ter um cordeiro lá, eu sei, eu conheço ele, quando nós chegarmos lá, a provisão já vai estar lá, eu conheço ele. E quando eles chegam, já tem um cordeiro lá, sabe quem é esse cordeiro? É Cristo, é Jesus, que Deus falou para Abraão. Ele fala para todos nós, não precisa mais sacrificar sua família, não precisa mais matar ninguém, não precisa mais sacrificar o seu filho, porque eu já sacrifiquei o meu. Deus está dizendo para todos nós, a providência já foi separada, Cristo é a provisão, Cristo é o maná que desceu do céu, Ele é a provisão e nele está toda a provisão que necessitamos, amém? Você toma posse disso hoje? Não há motivo para a gente andar ansioso, tudo que precisamos. Ele quer nos suprir em tudo, em todas as áreas, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Agora, o Salmo 104, ele fala uma coisa interessante. O Salmo 104 fala de três coisas que o Senhor preparou para nós, são sinais da provisão completa de Deus na nossa vida. Vocês leram comigo? O Salmo 104 diz... Ele preparou vinho para a alegria, o azeite para o brilho e o pão para a força. Deus supre as nossas necessidades e supre em abundância. Eu gostei muito da maneira que o Sr. Joel colocou, não estou vendo o Sr. Joel aí, mas eu gostei muito, está lá atrás, da maneira que o Sr. Joel colocou. Esse ano de transbordar, irmãos, é um ano que nós vamos experimentar a abundância de Deus. Não só o suprimento necessário, mas o suprimento em abundância, diga glória a Deus. O suprimento em abundância na nossa vida. A Bíblia fala que os nossos celeiros serão cheios, os nossos lagares transbordarão. O texto de Amós, que nós temos falado tanto aqui na nossa igreja, diz que a nossa colheita, ela vai se encontrar com a nossa semeadura. Enquanto você estiver semeando, você já vai estar colhendo. Enquanto você estiver colhendo, você vai estar semeando. Vai se encontrar, porque vai ser uma colheita abundante. Agora, eu quero falar com você, nessa noite, que essa colheita abundante, ela se dá em três aspectos. Em primeiro lugar, Ele nos dá o vinho para a alegria do nosso coração. Repete comigo, vinho, que é símbolo de alegria. Então, irmãos, a primeira coisa que eu entendo a partir do Salmo 104 é que Deus quer nos prover de tudo, inclusive de alegria. O vinho, ele tem esse símbolo na Bíblia. E eu quero abrir um parênteses, fiz isso de manhã, mas eu quero só abrir um parênteses para te dizer, irmãos, nós somos abstêmios ao álcool, tá bom? Sempre que alguém me pergunta, eu falo, pastor... Alguém vem me perguntar, será que a gente agora não dá para tomar uns goles? Será que não podemos? Está na Bíblia o vinho, eu não sei como você quer entender isso, mas nós entendemos dessa maneira. O vinho da Bíblia não tem nada a ver com o vinho de hoje em dia, nada a ver. O vinho da Bíblia era muito mais fraco, ele era diluído. Para você ter uma ideia, um copo de vinho daquela época, um copo de vinho de hoje... precisaria ser diluída em 5 copos de água para dar um copo de vinho daquela época. Porque era muito fraquinho. E as pessoas falam, não, mas nós tomamos vinho porque está na Bíblia. Eu não concordo. Há um estudo científico já, foi feito com pesquisa em todos os países, eu não sei quantos países, mas que diz que a cada 5 pessoas que bebem, uma se torna alcoólatra. E eu sei que aqui nós temos vários desses que se tornaram dessa maneira. Então, nós decidimos, por essa razão, que nós somos abstêmios ao álcool completamente. álcool como bebida nós não temos na nossa vida, tá bom? É uma decisão da nossa igreja e você que é membro dessa igreja decidiu isso junto quando decidiu se batizar aqui, tá bom? Só para ficar isso muito claro. Mas o vinho na Bíblia, ele tem essa conotação, essa lembrança da alegria, do prazer. E eu tenho percebido, irmãos, que muitas vezes Satanás tem roubado de nós e roubado do povo de Deus o prazer, a alegria. Eu vejo, irmãos, gente fazendo as coisas, mas fazendo arrastado. Crente andando por aí, mas andando arrastado, cabisbaixo, encurvado. Essa não é a proposta bíblica. Não, essa não é a proposta bíblica. Deus está dizendo, eu vou providenciar na sua vida o vinho. A alegria vai ser restaurada na sua vida. Isso já foi preparado para você. Às vezes, irmãos, andamos chateados, tristes, talvez com o nosso ministério. Talvez com alguma pessoa, talvez chateado, triste com a igreja, ou com o casamento, com o filho. Mas eu quero te dizer, há restauração disso na Bíblia. Há restauração disso. O Deus provedor está dizendo, eu preparei o vinho para você. E você vai voltar a se alegrar. Às vezes nós temos dificuldade, e eu vejo muitas pessoas relacionando a sua tristeza, relacionando o seu desânimo, relacionando a sua falta de alegria, e elas relacionam isso a circunstâncias ruins. Ah, pastor, desde que isso aconteceu na minha vida, eu não consegui mais sorrir. E coisas ruins acontecem com a gente, sim ou não? Eu encontrei uma pessoa que me disse, pastor, eu, desde que aconteceu o fato, a filha havia falecido, a vida acabou para mim. Eu não consigo imaginar o que essa mãe... O que essa pessoa sente, ver um filho, ter que enterrar um filho. E eu ouço as mais diversas colocações para justificar a ausência de alegria. Aí eu fui traído. Meu marido me traiu demais, a minha esposa me traiu. Eu fui abandonado, eu fui rejeitado. E é por isso, não há em mim alegria. Falta tudo, eu estou tendo dificuldade. E eu quero deixar claro aqui uma coisa para você. Nada justifica uma vida sem alegria. Nada. Se você é um cristão, se você é um crente verdadeiro, preste atenção. Eu estou dizendo que você vai sofrer igual. Eu estou dizendo que teremos dores iguais. Que teremos traumas iguais. Irmãos, pessoas nos frustram. Pessoas trazem dores para nós. Mas a nossa alegria, ela está associada ao vinho, que é o próprio Cristo. Ele é o vinho, ele disse, aqui está, olha aqui o cálice. Quando ele levantou o cálice na Santa Ceia, ele falou, esse é o meu sangue. Eu providencio na sua vida, eu estou na sua vida. A sua alegria, o seu prazer não está relacionado às suas finanças. A sua alegria, o seu prazer não está relacionado ao seu corpo, às suas enfermidades. A sua alegria, o seu prazer não está relacionado à família, aquilo que deixa de acontecer, aquilo que acontece. Sim, está relacionado a Cristo. É por isso que Abacuque podia dizer, ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que não haja gado, ainda que esteja tudo exterminado, nos currais não haja ovelha, ainda que tudo dê errado, ele diz, todavia, preste atenção, eu continuo me alegrando, porque a minha alegria está ligada ao Deus da minha salvação. Irmãos, eu caminho por aí, e não é fingimento, mas eu caminho por aí alegre, feliz, não é porque eu não tenho problema, não é porque não temos dores, não, eu caminho por aí porque apesar das dores, eu tenho bebido desse vinho que é a presença de Cristo na minha vida. As pessoas naquele casamento em Caná da Galileia, elas se impressionaram, e elas diziam, uau, todos colocam o vinho bom primeiro, mas você guardou o bom vinho até o final. Elas não sabiam que aquele noivo não havia guardado era nada. Pelo contrário, ele serviu um bom vinho, uma celebração alegre, e aí Jesus entrou e Jesus preparou um vinho ainda melhor. Mas você guardou o vinho bom até o final? Não. Não, o vinho melhor não foi guardado para o final. Na verdade, é que quando Cristo entra, Cristo entrando na nossa história, quando Cristo entrou na nossa vida, ele não consegue, Jesus não consegue, Jesus não pode fazer menos que o excelente. Então, quando ele entra na nossa história, a nossa alegria é devolvida, porque o que ele faz é muito melhor do que aquilo que já vivemos. Então, não tem como você dizer, naquele período eu fui feliz, E agora, com Cristo, eu não consigo mais ser alegre. Isso é impossível. Porque o que Cristo está fazendo na sua vida agora, repete comigo, agora, o que Cristo está fazendo na nossa vida agora é muito melhor do que aquilo que nós já experimentamos há tempos atrás. Guarde isso. Jesus Cristo é o vinho. Ele é o próprio suco da uva. Espremeram a uva, pisaram na uva e acharam que tinham matado a uva. Eles não sabiam que essa uva ia fermentar e em 3 dias ela se levantaria como o vinho da nossa alegria, o prazer da nossa vida. Preste atenção nessa noite, Deus, quando você tomar dessa santa ceia, hoje, Deus vai devolver a você a alegria da vida, o prazer na sua vida, o prazer no seu casamento, o prazer na sua casa, o prazer no seu ministério vai ser devolvido. O Jeová Jireh, o provedor, está trazendo um vinho novo sobre nós nessa noite. Amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz que ele preparou azeite e ele relaciona o azeite ao brilho. Preste atenção, está tudo na Bíblia, não sei o que estou dizendo. A Bíblia diz, ele relacionou o vinho à alegria. E ele providencia também o azeite para o brilho. Repete comigo, brilho. O brilho na Bíblia, essa expressão e o azeite relacionado a isso, o azeite é o símbolo da unção. O azeite é o símbolo da presença, da capacitação extraordinária. E o brilho na Bíblia tem a ver com glória. A expressão glória, ela vem de uma palavra que é doxa. E essa palavra doxa do grego é a mesma palavra usada para brilhar. É por isso que quando Moisés desce do monte, ele esteve diante da glória de Deus, e quando Moisés desce do monte, a Bíblia diz, o seu rosto brilha. Ou seja, no seu rosto, a glória. Então, eu quero declarar isso sobre sua vida. A provisão de Deus que está vindo sobre nós, e hoje à noite essa provisão está vindo sobre nós, é uma provisão de glória dele sobre a nossa vida. Quando as pessoas olharem para você amanhã, quando as pessoas olharem para você andando pela rua, elas vão dizer, há um azeite que foi liberado, eu vejo um brilho, há um sorriso, há uma alegria associada com o azeite, eu não sei te explicar, mas está em você, é a glória de Deus, é a presença de Deus. Quando eu digo, irmãos, Jesus é o próprio vinho, eu também preciso dizer, Jesus é o próprio azeite. Lembra que Jesus, depois da Santa Ceia, ele disse para os seus discípulos, vamos comigo para um lugar para orar. E ele vai a um lugar chamado Getsêmani, ou Monte das Oliveiras. Eu tive a honra, irmãos, o privilégio de um dia me sentar lá no Monte das Oliveiras, sentar no Getsêmani e fazer um devocional lá, morro de inveja. Deus abençoe que um dia você consiga ir lá também. Mas eu fui lá, irmãos, eu sentei lá e eu disse, é aqui. Cheio de oliveiras, eles acreditam que algumas daquelas que Jesus esteve ali orando, elas ainda estão ali. Nós sentamos ali, aquele lugar é chamado de prensa do azeite. Jesus estava fazendo uma profecia sobre o que aconteceria com ele. A azeitona, ela é espremida, então ela libera aquele óleo e aquele azeite é fluido ali, aquele lugar é cheirosíssimo, é uma delícia estar naquele ambiente. Ele está dizendo para nós, eu sou o próprio azeite. Eu fui espremido, virei suco de uva. Eu fui espremido e virei azeite na sua vida. Eu vou devolver a unção que foi roubada. Eu vou devolver o brilho sobre você mais uma vez. Você toma posse disso? A Bíblia está dizendo que ele vai providenciar a glória. A luz, ela está associada à influência, à manifestação de Deus. E o que eu gosto de pensar também, irmãos, é que a luz, ela está associada, o brilho está associado. O azeite está associado à unção e à cura. Naquele período, as pessoas elas não tinham muitos remédios. Então, o azeite era usado para curar qualquer tipo de coisa. Você está com uma ferida? Passa um pouco de azeite. Está com um problema? Passa um pouco de azeite. E o azeite era símbolo de cura. É por isso que o salmista vai dizer, unges a minha cabeça com óleo. A minha cabeça está ungida de óleo. Há óleo em toda a minha mente, eu penso com a mente de um salvo, eu penso com a mente de Cristo, a minha mente é unção, a glória de Deus aqui na minha mente, eu quero pensar como Ele pensa, mas o óleo era usado para cura. Então eu quero profetizar isso aqui também hoje. Tiago capítulo 5 diz assim, se há alguém entre vós doente, Então chame os presbíteros, e eles com óleo ungido orarão, e a oração da fé salvará o doente, e o levantará do seu leito, e a sua enfermidade será sarada. Preste atenção. Quando eu digo que Deus supre todas as nossas necessidades, eu estou dizendo, se você tiver uma enfermidade hoje física, hoje aqui você vai receber uma unção quando você vier tomar da Santa Ceia. E hoje também essa provisão de cura para seu corpo será liberada aqui em nome de Jesus. Ele é providência, ele é o Deus que provê em tudo na nossa história. E o Jeová Jirê que apareceu para Abraão lá no monte, é o Jeová Jirê que está aqui agora andando no meio das cadeiras aqui conosco. Tiago 5 diz, põe a mão, olha, ora com essa pessoa e ela vai se levantar e a sua enfermidade já não estará lá mais. Amém? Você toma posse disso? Ah, mas a minha enfermidade é na alma. Ele é poderoso para curar a sua alma. Esse Salmo 114, ele é o Salmo 104 é um salmo que o salmista fala muito de alma. Então ele é Deus que pode providenciar a cura para as suas emoções aqui nessa noite também, em nome de Jesus. Esse espírito, essa habilidade sobrenatural, essa unção, ela está vindo sobre nós e nessa noite vai se confirmar. Eu creio nisso. Em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que ele é o Deus que prepara o pão para a força. O pão, símbolo da força. Nós precisamos do pão, amém? Você precisa do pão? Jesus disse, eu sou o pão. Eu sou o pão. Ele é o trigo que foi moído e se transformou em pão. Ele é. E ele está dizendo, eu sou suficiente na sua vida. O salmista diz, Deus é aquele que prepara o vinho para te devolver a alegria. Deus é aquele que prepara o óleo para te devolver a unção, o brilho. Mas ele é aquele que prepara o pão para te devolver a força. Força. Irmãos, a Bíblia diz que um dia Deus preparou um pão, uma comida para Elias. E a Bíblia diz que Elias comeu daquela comida e por causa daquela refeição, ele caminhou 40 dias. Porque aquele pão era um pão especial preparado por Deus. Há um pão especial preparado para nós. Deus preparou alimento para nós. Comida, Bíblia. Ele mesmo é o próprio pão. Eu gosto de uma passagem bíblica, ela está em 1 Samuel capítulo 21. Se a gente conseguir colocar o texto aqui para nós, por favor, Juliana. 1 Samuel capítulo 21, no verso 6. A Bíblia fala que Davi está com seus homens, eles estão numa missão. E eles estão fugindo de Saul, caminhando por ali, e eles estão com fome, mas não há comida, não há nada preparado. Então eles vão até o templo, e o sacerdote diz isso para eles, nós não temos pão, o único pão que a gente tem é o pão consagrado. Ele diz assim, então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão, repete comigo, pão da presença. Isso é demais, ele diz. Havia só aquele pão, era o pão da presença, que ele era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente. Repete comigo, pão quentinho. Quem não gosta de pão quentinho? E a Bíblia diz que Davi encontrou tudo isso quando ele foi até o lugar do Senhor. Quando ele foi até o lugar do Senhor, o sacerdote disse para ele, Davi, nós não temos outro pão. Nós não temos outra comida. Nós não temos outra coisa para te oferecer. Aqui a gente só come o pão da presença. Preste atenção. Esse é o pão que Jesus quer te oferecer nessa noite. Aquela fome, aquele desespero, aquilo que você não sabe como suprir. Aquela angústia, aquela ansiedade, ele está dizendo, eu vou suprir com um pão hoje. Eu vou suprir hoje com um pão. Mas será um pão quentinho, o pão da presença. O pão da presença. Toda vez que um sacerdote entrava diante do Senhor, ele encontrava lá pão quentinho. Porque há pão na presença do Senhor, amém? Lá sempre tem comida. Ah, irmão, naquele lugar, ah, para suprir a sua vida. Depois de um tempo, isso acontece já em Marcos capítulo 2. Jesus está com seus discípulos. Seus discípulos começam a colher espigas de milho. Alguém fala, como pode isso, Jesus? Seus discípulos estão colhendo espigas de milho. E eles estão fazendo isso no sábado. Jesus fala para eles, sabe o quê? Vocês não se lembram de Davi? Eu acho muito legal. E Jesus lembra Davi. Ele fala, vocês não lembram de Davi? O quê? Quando Davi estava com fome, e Davi passou no templo e comeu do pão. O que vocês não entenderam é o que Davi entendeu há muito tempo. Davi não era sacerdote, mas Davi ia comer pão do templo. Só um sacerdote podia fazer isso. Ele está dizendo, o que vocês não entenderam é que tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é do Pai é meu. Se na casa do Pai tem comida, eu também tenho. E eu posso me alimentar dali. Mas ele diz, o que vocês estão confundindo é que vocês acreditaram que quem foi feito foi o homem que foi feito para o sábado. Mas na verdade é o sábado que foi feito para o homem. Vocês deveriam estar descansando. E o que vocês estão fazendo é desesperados, tentando cumprir com os rituais que a religião estabeleceu. Sabe de uma coisa, irmãos? A ovelha, ela não consegue dormir se ela não tiver com a barriga cheia. Ovelha é assim, ela precisa comer para dormir. Eu estava brincando que tem gente que diz, não, eu com a barriga cheia não consigo dormir. Aí o Nani falou para mim, eu é o contrário, eu com a barriga vazia que eu não durmo. E a Sueli falou para mim assim, porque eu prefiro comer mais cedo para não dormir com a barriga muito cheia. Mas a Sueli fala assim, eu não, eu quero dar uma tijolada e cair na cama. Quero dar aquela tijolada no estômago e cair na cama. Na verdade, eles estão mais certos do que eu. A ovelha, quando a Bíblia diz assim, ele me faz descansar em verdes pastos, presta atenção, a ovelha não olha para um pasto verde e diz assim, ah, que caminha boa. Não, a ovelha não vai para o pasto verde para descansar, ela vai para comer. E porque ela comeu, ela descansa. Enquanto ela não come, ela não descansa. Sabe qual é o problema, irmãos? Nosso. Sabe por que a gente anda tão ansioso e preocupado? Porque a gente não come. A gente não para comer. A gente não senta para comer o pão da presença. Não há aquele momento no seu dia. Quantas vezes você corre, mas não há aquele momento que você senta e pega o pão quentinho da manhã, da primícia do dia. Aquela delícia de texto bíblico que te supre, que te enche. Quantas vezes nos falta isso? E aí saímos ansiosos e preocupados. Não conseguimos nos acalmar. A ovelha só descansa com a barriga cheia. É tempo da gente comer, porque provisão nós temos. É tempo da gente encher a barriga de pão, porque provisão nós temos. Ele é o próprio pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Venha se alimentar de mim. Há provisão em mim. Jesus diz, eu sou o maná. Vocês não entenderam? Eu sou o maná. Eu me renovo a cada dia. Então você pode vir e comer de novo e todo dia vai ter novidade para você. O salmista diz, há pão para força. Pão para continuar caminhando. Quem não come, para. Quem não come, desiste. Quem parou de comer da Bíblia, quem parou de comer do pão, está parando pelo caminho. É tempo da gente avançar. O Deus provedor está dizendo para nós, eu tenho vinho, eu tenho azeite, eu tenho pão. A Bíblia diz assim, todos vós que têm fome, venham, comam sem dinheiro. Eu acho demais isso. Ele está dizendo, você não precisa pagar. Eu já providenciei para você. Venha e coma. Sem dinheiro. Nessa noite, nós vamos ter uma experiência aqui. Nós preparamos para que você tenha essa experiência aqui diante do Senhor. Nós estamos diante da mesa, da Santa Ceia do Senhor. Aqui há pão, aqui há suco de uva, que é o símbolo do vinho, do sangue de Jesus. Mas também, nessa noite, nós teremos aqui os pastores e os intercessores ungindo você com óleo. Então hoje você vai sair daqui, profeticamente, cheio de pão, cheio de vinho e cheio de óleo. Você vai brilhar, você vai se alegrar e você vai ter força. E essa semana você vai caminhar como nunca caminhou na sua história. Sabe o que mais chama a minha atenção? O que mais chama a minha atenção, irmãos, é que tudo o que precisamos, nós encontramos apenas dizendo uma palavra. E a palavra é Jesus. Tudo que nós precisamos. Eu tenho ensinado o Lucas a depender de Jesus. A gente tem tentado inculcar nele isso. É Jesus que providencia na nossa vida. Essa semana nós viajamos. E aí eu dei várias recomendações para o Lucas. Que a gente ia viajar e eu falei para ele, filho, olha, assim você vai ter que se comportar. E ele comportou muito bem, foi muito legal. E aí Sueli falou comigo, Ele foi muito bem, vamos recompensar ele de alguma maneira? Vamos. E aí eu falei, filho, olha, você foi muito bem. Nós queremos te dar um presente. E aí levei ele numa loja para ele comprar um presente para ele. E foi muito interessante porque ele havia olhado na TV um brinquedo que ele queria. E quando ele entrou na loja, era uma loja grande. Quando ele entrou na loja, ele já viu de cara aquele presente. E o Lucas pegou aquele presente, abraçou. Eu falei, filho, vamos andar na loja. Ele disse, não. Vamos olhar outro. Ele falou, não, não, papai, não. É esse aqui. Aí, nós fomos pagar. E eu dizendo para ele, Jesus é bom? É ele que preparou esse presente para você, Lucas. Veja só como ele é bom. É assim que a gente vive, filho. Essa é a nossa vida. Ele providencia para nós. E aí o Lucas pegou a sacolinha dele e nós saímos da loja. Quando nós saímos da loja, eu agachei, me ajoelhei assim. A gente estava num shopping e eu olhei bem no olho dele e falei, filho, Deus foi quem providenciou esse presente para a sua vida. Espontaneamente, o Lucas, segurando a minha mão assim, ele fechou o olho e disse, querido Deus, nós ali ajoelhados no shopping, querido Deus, muito obrigado. Obrigado pelo nosso shopping. Obrigado pelo nosso super ring. Obrigado. Amém. Eu fiquei tão feliz de perceber que o Lucas encontrou em Jesus aquilo que eu demorei tanto tempo para entender. Ele percebeu que Jesus é tudo que ele precisa em um só nome. Em um só nome. Às vezes eu estou lá em casa, quem é pai aqui, mãe, sabe? Um dos sons mais doces que a gente tem para ouvir na vida é o de papai. Não é? Mamãe. E lá em casa a gente ouve isso o tempo inteiro. Papai. E ele aprendeu o seguinte, que para qualquer coisa é só ele chamar o papai. Não importa se é dor, se é para pedir alguma coisa. É a mesma. Papai é para tudo. E eu nessa noite eu queria te incentivar a encontrar no seu papai tudo que você precisa. Está faltando alegria? Levante sua voz hoje e diga, papai, o senhor é tudo que eu preciso. Está faltando azeite, acabou a unção, não está tendo sabedoria para tocar seus negócios, suas coisas, não está encontrando um espírito de sabedoria para fazer as coisas agora. Levante sua voz e diga, papai, eu sei que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Vai estar faltando pão? Está percebendo que começou a mirrar? Está ficando mais fraco? Está sendo mais difícil caminhar? Hoje nós vamos levantar a voz e dizer, papai, hoje você vai sair daqui com pão, com vinho e com azeite. Nós vamos ter essa experiência. Como eu disse, é uma palavra muito simples, mas há um peso nessa verdade que você vai experimentar de modo sobrenatural agora. Agora. Em nome de Jesus. Amém?